Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca.
Está no ar a Tertúlia Bola Branca. Está no ar é o termo certo para acompanhar o convidado desta edição, o treinador de uma equipa que está a voar e que só quer jogadores com coragem. Ian Cattrall nasceu em Dundee, na Escócia. Em tempos idos houve quem lhe chamasse gênio e visionário. Ele diz que é teimoso e provavelmente, digo eu, é o treinador mais croifista que temos por cá, mas já lá vamos. Depois de um arranque difícil, com apenas uma vitória em oito jornadas, o Estoril Praia voltou a levantar-se, à semelhança do que aconteceu na época passada, precisamente. São 5 vitórias e um empate nas últimas 6 jornadas. Mas é muito mais do que isso o que nós vemos. Os futebolistas que vestem a Brasil têm pisado os relevados pelo país fora, como se fossem comprometidos mensageiros com o bom jogo, fiéis a uma doutrina que glorifica a técnica, semeando encantamentos vários. E olhar para a frente sempre, não é? São já 41 golos na Liga, só Sporting e Benfica é que têm mais. Lembro que gravamos antes do Porto, já com o Casa Pia, nesta segunda-feira. Bem-vindo, Ian, à Renascença.
Obrigado.
Como sempre, o Rui Miguel Tovar está ao meu lado.
Obrigado.
Viva, Rui, que tal?
Ótimo, obrigado.
Vamos embora, então. Ian, deixa-me começar por aqui. O que é que diz este momento sobre a sua equipa e sobre a sua relação com os jogadores?
Completamente normal. Acho que parece que é tudo diferente, mas é exatamente como era no início da época, quando andei chateado com aqueles campos e jogar em datas FIFA e tudo isso, a nível da nossa maneira de estar, como nós trabalhamos, a relação, é completamente igual. E acho que talvez é isso é que é uma das grandes mais-valias que nós temos como grupo, que não muda muita coisa. Ninguém fica muito nervoso, não há euforia, não há dramas, continuamos muito humildes, honestos, abertos, trabalhamos.
Mas acorda mais feliz, não?
Ah, isso é inevitável, o facto de aquela conversa de, e desculpa, a parte a cara de quem ganha é sempre uma coisa na nossa vida, é inevitável, mas tirando essa parte e fica o que está verdadeiramente aí, que é nós trabalhamos normal. E acho que essa talvez é uma das coisas que é muito fácil dizer, mas fazer é mais complicado.
Certo. No ano passado o Estoril também teve apenas uma vitória em 8 jornadas. Se aí com as ideias novas se percebe melhor essa dificuldade, este ano já não se percebe tanto, ou pelo menos, enfim, como é que explica esse processo que volta a repetir-se e que voltam a levantar voo outra vez?
Eu sei que pode haver uma comparação entre as duas épocas pelo facto de não ter ganho tantos pontos no início da época, mas são duas coisas completamente diferentes. A época passada, sim, havia um processo de encontrar o como e também conhecer e tudo isso. Acho que esse foi um processo natural. E essa época, pronto, já era diferente e acho que sofremos por outras coisas. Acho que não, o verão não foi o ideal. Sofremos com algumas coisas, também tivemos expectativas mais altas e por vários fatores nas primeiras jornadas em que, pronto, umas completamente culpa nossa por não ter ganho o primeiro jogo em casa e outras coisas que acontecem no futebol. Acho que há poucas vezes uma equipa sofre um penalti contra em 4 jogos seguidos e sofremos por isso, porque normalmente a bola vai dentro, né? E também aquelas coisinhas que já falei muitas vezes, que acho que foi completamente absurdo e nós sofremos por isso. Talvez não fomos capazes de lidar com essa dificuldade e essa meia luta para tentar não jogar numa data FIFA e pronto, talvez havia um bocadinho de impacto na saúde psicológica de todos nós e acho que andámos um bocadinho a pensar que o mundo está a fazer tudo contra nós e era preciso passar, passar por este momento e continuar a trabalhar normal. E pronto, conseguimos, passou, estamos a trabalhar também.
Já foi à Disney com a família, não?
Foi, mas tive que esperar um mês, fiquei mesmo triste, mas foi. E é espetacular. Passei, em vez de estar a jogar contra Santa Clara, passei tempo com o Olaf. Era tão bom.
Rui, já passa a bola, mas claro. Vou aproveitar esta parte da questão mental que o Ian já falou. Queria mesmo perguntar sobre esses momentos de dúvida e de questionamento do início da época, que presumo que sejam inevitáveis, mas principalmente para o Rui que vem de fora. E lembro-me sempre de uma entrevista do David Moyes, que ele fala, escocês também, portanto, ótima referência agora, que falou na violência de se comentar o eventual despedimento de um treinador. Às vezes até com um tom brincadeira ou assim, de uma forma mais leviana. E como isso pode ser violento para o treinador, e que ninguém fala nisso, e que afetou a saúde mental dele, presumo que na altura do United, agora não tenho presente. Não me lembro de ser muito contestado, nem de se falar muito nisso, o Ian, e isso já me dirá, mas é um bom carimbo de segurança. Mas no Arts, no início da carreira, viveu isso. Quão violento é essa questão de colocar em causa sempre não saber se amanhã vai estar, ou se antigamente havia-se afetado ou não por esse ruído que vinha de fora, se isso mudou, se aprendeu alguma coisa pelo caminho?
Eu passei para tanta coisa que foi completamente absurda e ridícula nessa passagem no Hearts, que quase foi uma... Tipo, foram 7 meses, mas acho que deu-me lições e experiência de pai de quase 10 anos. Certo. E isso é algo que ajuda uma pessoa a ganhar todos os anticorpos que é preciso para andar nisto. E também tive situações em que, pronto, nós não sabemos onde é que vamos trabalhar daqui 2-3 semanas, e podes pensar um dia, vais tomar café em algum sítio a pensar que vais para Turquia, depois já almoças, recebes outra mensagem e parece que vais para Inglaterra, e depois é Itália, e depois, antes de ir para a cama, vais à Arábia Saudita. É difícil. Essa é difícil, mas como faz parte da nossa indústria, tens de ser capaz de andar com isto, com algum equilíbrio mental, ou vais ter muitas dificuldades. E pronto, eu não sei se vou fazer este trabalho para 30 anos, espero muito que não, mas nos próximos anos vou fazê-lo. E acho que uma pessoa tem que ter essa capacidade e equilíbrio, ou não vai ser capaz.
Certo. Rui, quando quiseres.
Oh, eu adoro história. E então, quando vi que o Ian tinha nascido em Dundee, eu pergunto-lhe se Dundee é uma cidade do futebol? Vive-se muito do futebol?
Sim. Da pouca qualidade. Da pouca qualidade. Mas, não, culturalmente tem importância enorme, tem os dois clubes, claro. Que é uma rua no meio dos dois estádios,
é? Okay.
Acho que são os dois estádios mais próximos, okay. Mais perto.
Não sabia.
Bem, então é como o PSG,
deve ser
o
no
FC.
Mundo. Ah, sim, está a aproximar, okay. Mas okay. Pode lançar uma pedra de um campo para outro, não há...
E o Ian ia a algum desses estádios, mais vezes?
Trabalhei com Dundee United, okay. Para vários anos, então sim, tenho mais ligação. Algumas pessoas que conheço ainda estão a trabalhar neste, okay, clube, mas não para ser adepto ou nada assim, não.
Okay.
Não, nunca na minha família havia um lado que gosto muito do Rangers, do outro lado o Dundee, e pronto, como já disseste, como sou um pouco teimoso, não gosto de nenhum dos dois. Então qual é a tua equipa? Não tenho, cala-te, não tenho, não, okay, quero, vai.
Okay.
Então fiquei sem equipa.
Okay. É que o Dundee United ganhou uma taça em 94, uma taça da Escócia, ao Rangers, precisamente.
Sim, acho que sim, yeah. Mas estás a ver, nem sei,
yeah.
Acho que é verdade e confio no teu conhecimento, okay. Mas não posso dizer com, okay, certeza, não, okay, é muito a minha praia.
Mas sempre foste ligado ao futebol, sempre gostaste,
sim,
de ver futebol,
sim,
televisão.
Sim, 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 okay, sim.
E a tua referência futebolística como jogador ou treinador, quem é que começou?
Isso não sei, a única coisa que talvez tinha mais impacto eu cresci num momento em que da televisão lá, o Sky Sports, tinha os direitos televisivos para a Liga Espanhola.
Ok.
E em vez de estar a ver os jogos de Dundee contra Brighen ou Alua ou Kilmarnock e essas coisas, não vou ver. Mas à noite posso ficar acordado mais umas horas para ver, não sei, dois jogos da Liga Espanhola. Dizem back-to-back, era domingo à noite, back-to-back, os dois jogos, e eu fiquei aí e fiquei mais obcecado com o facto que se estou a ver jogos de futebol escocês, ninguém sabe o que vai acontecer. A bola está aqui, mas onde é que vai depois? Pá, eles não sabem, se eles não sabem, não há nada para ver. E depois vês um jogo espanhol e depois, oh, ele está a passar para lá, e parece que este gajo está a vir, parece que há alguma coisa ali. E para mim era mais interessante, era mais interessante, como um miúdo, a querer perceber e aprender. E tinha muito interesse nisso. Então, sim, tive sempre essa relação com o futebol escocês e também eles não gostam muito de mim, então posso falar à vontade.
E havia algum miúdo no dia seguinte na escola que pudesse falar desse futebol espanhol com o Ian?
Não, era algo
era um
muito...
Era
sim, era algo muito dentro de mim. Okay. Era muito dentro de mim.
Eu tinha uma teoria para explicar a vida atual do Ian, mas pelo visto é a Sky Sports a responsável. É que em 98 a Escócia foi ao Mundial, no grupo da Escócia ficou o Brasil, portanto podia ser intoxicado por aquele Brasil do Ronaldo Fenómeno.
Não.
A farda do Estoril, há ali toda uma combinação que podia explicar.
Já peço desculpa, mas seria bonito, mas não dá.
Pronto, eu aceito a derrota. Ian, o Estoril tem 41 golos marcados, 33 feridos, marcou 13 nos últimos 3, fez 4 ou mais nos últimos 6 vezes. Antes do jogo, o Santa Clara disse até que o Estoril não ia atacar menos para defender melhor. Acho que é uma frase bem interessante. Quando falei em Johan Cruyff na introdução, foi por isso, porque ele preferia ganhar por 5-4 do que por 1-0. Uhum. Também pensa assim? Ou simplesmente não se deu a defender melhor?
Não penso assim. Se penso em alguma coisa que talvez é relevante neste tipo de conversa, é que eu acho que o objetivo é sempre marcar o próximo gol, mas para ser capaz de marcar o próximo gol também tens que não sofrer. Não é que procuramos um risco fora do normal para tentar fazer 4 ou 5 golos todos os jogos. Temos uma atitude que acho que é muito óbvio o que nós queremos fazer em campo. Só posso repetir o que eu sinto que é a minha responsabilidade para este clube, é ajudar no sentido que o clube pode sentir mais estabilidade pelo rendimento da equipa, e que nós trabalhamos para tentar ter esses resultados de uma forma consistente. E o futebol pode ser consistente pelo sistema ou pode ser consistente mais pela atitude. Eu acho que ser consistente pelo sistema num clube que tem o orçamento, que tem o Estoril, tem os recursos que tem o Estoril, tem uma eventual necessidade de fazer vendas e tudo isso como um clube como o Estoril, eu acho que isso não faz tanto sentido. Eu acho que um treinador ser completamente teimoso ou casado uma certa ideia nesse sentido não faz tanto sentido. Então, para fazer tudo isto de uma forma mais consistente, tem que ser, acho que, pronto, princípios, ideias, tudo isso, sim, mas mais na atitude, mais na maneira como é que abordamos o jogo, que é uma mentalidade de nunca jogar com medo. E bora, vamos.
E nunca se... Enfim, à segunda-feira jogar no Toto Bola é mais fácil, mas às vezes há tantos jogadores técnicos dentro de campo e abençoados, mas nunca se arrependeu de às vezes não ter aquele lado mais defensivo de vou pensar nisto com mais prudência ou vou ser...
Mas não tenho medo. Não tenho medo. E quero que os jogadores também não tenham medo, quero que o roupeiro não tenha medo, quero que o contabilista não tenha medo, quero que o diretor que não tenha medo, porque eu acho que este clube andou muitos anos com muito medo a fazer contas, tipo, agosto, se ganhamos 4 estamos perto de uma rácio qualquer para chegar a 34, E um dos meus objetivos é tentar tirar tudo isso, porque acho que antes de tirar essa ansiedade, essa palavra que digo sempre, aquela palavra com M, e este não é algo que dizemos que, pronto, da época passada não falámos nisso, e essa época talvez não vamos falar disso, mas o objetivo é preciso de mais tempo para verdadeiramente tirar essa noção, tirar essa ansiedade, tirar esse medo de estar naquela luta para ficar na primeira divisão. E o trabalho nesse sentido de não jogar com medo é também tirar essa ansiedade de toda a gente no clube. E pronto, muito isso passa pela... a cara do treinador, mas a atitude e o que essa pessoa representa, e eu acho que é importante que eles sabem que, pá, pelo menos o homem não tem medo.
E dos jogos todos desta época, qual foi o jogo em que sentiu, de facto, toda a equipa entrou sem medo? Ou há muitos jogos assim? Ou qual foi o jogo que mereceu maior admiração dos seus jogadores?
Eu adivinho a resposta.
Eu acho que nós estamos muito perto de mostrar essa atitude e essa capacidade com alguma regularidade. Eu acho que a parte, talvez a segunda parte, contra... Porque uma, talvez há outra conversa antes disso. Nós fomos capazes mesmo na segunda... para ser mais simples, a segunda volta da época passada, fomos capazes muitas vezes de, como vocês dizem, entrar bem, porque dizem muito isso aqui, entrar bem normalmente não tem a ver com quem joga bem, é quem marca primeiro, entras bem se marcas primeiro, pronto, ok. Nós fomos capazes de entrar bem nos jogos, mas senti que passámos por vários momentos em que a equipa não estava tão confortável com o resultado positivo. Eu acho que a segunda parte contra a Alverca foi um momento muito importante para a equipa, porque eles estavam confortáveis a ganhar. Confortável ganhar, tipo, é mais normal. Claro. É aquela ideia de sais da cama, lavas as dentes e pronto, é coisas normais. Estar a ganhar tem que ser normal.
Sim, sim.
E essa é outra coisa para Estrela, não é normal. Não é normal estar a ganhar. E isso é outra coisa que nós queremos tentar construir mais, esse conforto. Pronto, ganhamos. Sim, claro.
Mas nota-se, por exemplo, no Begraoui, que é um jogador que tem marcado golos, até já fez hat-tricks, que é muito raro, um jogador de uma equipa da classe média alta ou da classe média baixa, marcar 3 gols num jogo, não é? E o Begraoui tem marcado 3 e depois marca 2, depois marca 1, portanto, nunca deixa de marcar.
No campeonato. 15.
Tem 15, não é? É o terceiro melhor marcador.
Sim, Pavlidis 19, Soares 18.
É um jogador que, bem vistas as coisas e perante os adeptos, é um jogador que está confortável com essa realidade, com a sua realidade, não é? De jogo.
Sim, eu acho que ele e todos têm esse conforto, porque... Não é que eu não consigo olhar para a nossa maneira de estar em campo, a nossa forma de trabalhar e tipo, é algo que tenho essa ideia e quero fazer assim para depois provar que eu tenho razão. Não estou à procura de mostrar que eu tenho razão, estou à procura,
claro,
de algo que faz sentido para todos nós, para nós estamos bem, para nós ganhamos, para nós recebemos os nossos salários e alguns prémios, se é possível, e vamos para casa.
E valoriza mais os jogadores, não?
Sim, eu não gosto de pensar não, assim. Claro. Eu sei que eu prefiro pensar que esta é uma consequência de um bom trabalho feito por um treinador e um grupo de jogadores. Ok, valoriza todos, bem. Mas eu sinto muito mais confortável com a responsabilidade pela qualidade que nós pomos em campo, a competência em campo, e pronto... Obviamente também os resultados.
Deixa-me pegar na pergunta do Rui, desculpe. só porque era a mesma, mas vou entrar a fundo, que é como é que um treinador se sente quando vê a equipa a jogar no Dragão como jogou? O Porto tem sido, tem sufocado toda a gente, tem sido uma equipa brutal, porque os pontos e os...
Eu vou dar um exemplo. Eu estava a falar com alguém ontem à noite que foi ver uns dos nossos jogos e a ver imagens no iScout, e ele disse-me, há muitas... A equipa está a jogar muito bem, há muitas jogadas, um toque, dois toques, e até linhas interessantes e com gol. E eu sabia que ele estava a ver essas imagens pelo facto que essas jogadas acabou com gol. Porque faz muito isso, essas jogadas bonitas, mas se a bola passa para o lado do posto, claro, ninguém vê. Mas como a bola tem entrado algumas vezes depois de uma jogada muito bonita, pronto, já parece que a equipa joga muito. Porquê que estou a dizer isso? Nós perdemos no Dragão.
Por isso é que eu estou a valorizar o jogo, estou a falar do jogo.
Sim, né? Eu não consigo.
Porque perdeu?
Sim, porque esse é muita coisa...
Mas para os jogadores não sentem uma carapaça importante?
Talvez, mas nós perdemos o jogo. O objetivo não é ganhar elogios, é ganhar pontos, porque sei que se nós ganhamos o jogo, que não seria absurdo, se repetimos esse jogo 10 vezes, vamos ganhar algumas, percebes? Eu sei uhum. disso. Mas se nós ganhamos o jogo, fica marcado, fica escrito, fica marcado. Sei que pronto, foi alguns meses atrás, ainda estamos a falar de porque jogamos bem. Uhum. Mas... daqui a um bocadinho ninguém lembra.
Ah, eu estarei cá.
Digamos só uma coisa, a sua o Ian chegou a Portugal há muito mais tempo do que o Estoril.
Sim.
A sua primeira experiência é o Rio Ave, né? Como adjunto do Nuno Espírito Santo.
Certo.
O que é que sabia de Portugal quando chegou cá, nessa altura?
Já algumas coisinhas, porque antes disso tive, por circunstância, passei alguns dias no Olival, no Porto, com o André, quando o André era treinador. Okay. E este foi um primeiro porta aberta para olhar um pouco mais para o futebol profissional.
Okay.
E depois, essa foi a época em que o Porto ganhou a Liga Europa.
Liga Europa.
E vinha cá várias vezes para ver jogos da Liga Europa. Só a minha decisão, apanhar no avião, nada a ver com o clube ou nada assim. É algo que eu queria fazer. Estar a ver jogos diferentes, porque não me interessava tanto ir, mais uma vez, ir ver o Colmarne contra Hibernia, né? mas apanhar o avião para outro avião, para chegar ao Porto e entrar no táxi para ver um jogo da Liga Europa, okay, muito mais interessante para mim. Então fiz isso várias vezes e naturalmente há ali alguma ligação e começas a ver mais coisas. E acabou para ser algo... perfeito, essa oportunidade, e foi o Nuno que mudou a minha vida nesse sentido, porque comecei a trabalhar num contexto que eu queria mesmo muito sair da Escócia e sair daquela bolha de futebol escocês, porque sabia que se eu fico aqui, pronto, vou crescer, mas dentro das limitações e também neste contexto que é muito raro. E queria claramente aprender coisas diferentes e crescer num claro, contexto completamente, para mim, muito mais evoluído e muito mais rico.
E foi ver a final do Porto Braga desse ano?
Sim, foi no Dublin.
Foi.
Até levei o meu pai comigo para ir ver o jogo. E sim, foi não foi o melhor dos jogos, mas foi.
Ok. Mas porquê o que é que o atraía no Vilas Boas nessa altura? Era a personagem? O que é que...
Esse vinha de... Eu sei que ele fez o curso na Escócia.
Ok.
E era um senhor, Jim Flitton, que era o chefe dos cursos, que um dia olhou para mim e disse que eu tenho aqui alguém que eu quero mesmo muito que tu conheces essa pessoa, porque ele viu algumas semelhanças. E não sabia quem era. Ele fez aquele de uma e-mail para os dois, uma introdução, e ficou assim. E dois dias depois fui para o Olival. Vi o treino, sentei-me com ele, e uma pessoa super inteligente, e achei a equipa tão interessante. E é uma equipa com excelentes jogadores. Aquele meio campo, acho que foi incrível. O equilíbrio que estava naquele meio campo com esses jogadores, o Fernando, o João, que depois trabalhei com ele, e Guarín. Acho que foi uma equipa excelente. E é uma equipa muito interessante para alguém a tentar ver e perceber mais coisas. Foi uma equipa super interessante, e gostei mesmo muito este acompanhamento que fiz do meu lado.
E deve ser curioso ver coisas no treino que depois no jogo acontecem, não?
Não vi muitos treinos, estive lá dois dias só esta vez, e depois foi acompanhando, viajando para ver os jogos no estádio. Pronto, fiquei um pouco marcado por esse momento, e obviamente agradecido e muito grato para ter tido essa oportunidade também. E pronto, foi uma pequena aceleração, talvez, na minha vontade de trabalhar no lado profissional, e também uma oportunidade para passar um pouco mais tempo a pensar no futebol, que não era escocês.
E a realidade Rio Ave era... Sentiu-se bem?
Foi muito difícil. Foi a primeira vez na minha vida quando tinha um desafio à minha frente e não tinha certeza absoluta se vou conseguir.
É?
Porque...
Qual é que eram as dúvidas?
A língua. É só a língua.
Ok.
Era só a língua. E óbvio, isso complica muito. E ainda mais para alguém que pensa que é mais ou menos inteligente não ter capacidade para pôr duas ou três palavras seguidas... Era muito difícil, mas eu sabia que era mesmo preciso fazer todo o esforço que eu tinha para conseguir, e aos poucos senti uma ajuda enorme de toda a gente, principalmente Nuno, obviamente, e a equipa técnica também, mas os jogadores também, nos treinos, no dia a dia.
Ah, é?
Sim, senti essa ajuda. Okay. Porque eu também era miúdo, 24, 20, 25 anos, a trabalhar neste nível. E também sei que deve ser muito estranho. Uma coisa é ter um miúdo português com 25 anos a trabalhar numa equipa profissional na Primeira Liga. Talvez é estranho. E ainda mais é um miúdo escocês, que não vai ter outra experiência e vem de uma cultura diferente. Claro. Eles não sabem se eu penso do jogo assim, não sabem da experiência que eu tinha, que foram muitos anos de treino, mas de outro nível, né? De formação. E seria muito fácil para um grupo de jogadores: o que estás a fazer aqui, uma escocês? Estás maluco? Mas não, foi bem recebido, e aos poucos, como é natural com o ser humano, fomos ganhando uma boa relação.
Claro. Só mais uma pergunta sobre esse Rio Ave. Encontra um guarda-redes de 19 anos, que é o Ederson, e um de 20, que é o Oblak.
Sim.
Juntos na mesma equipa.
Sim, sim.
O Ian disse agora que tinha 24. O que é que o miúdo de 24 anos olha para aqueles dois? O que é que vem à cabeça? Era aquilo que está agora a acontecer, ou...
Não, estávamos a viver o presente, a tentar ganhar os jogos, preparar os treinos. Eu e o Black a tentar aprender português.
Okay.
Fomos fazer aulas diferentes uns dias, até que um ponto diz: nós não queremos aprender essas coisas, queremos, como é que dizemos,
dizer coragem para
baliza, sai, fica.
Exato.
E pronto, era mais isto. Nós estávamos a viver o presente só.
Eram parecidos os dois, de personalidade, o Oblak e o Ederson?
Não, são pessoas diferentes, acho que também dá para ver no estilo do jogo e o que eles representam. Acho que são duas referências mundiais em termos de qualidade e o rendimento de vários anos, mas como todos, somos todos um bocadinho diferentes.
E na época seguinte, o Nuno e o Ian e o Rio Ave, duas finais nacionais, a Taça da Liga e a Taça de Portugal.
Sim.
Como é que se gera esses dias? Acordar e saber que há uma final. Rio Ave é muito raro estar nessa situação.
Yeah, foi... Sim, lá está, vou dizer, perdemos, né?
Okay.
E esse é... seria completamente diferente. Claro. Essa resposta, se fazemos aquela coisa que tu tens de fazer quando chegas a um final, não interessa, não fomos lá para a festa, não fomos a fazer piqueniques no Jamor, era tentar ganhar, uhum. e não ganhamos. Mas também sabemos que este deu um passo gigante no crescimento e ajudou muito o clube do Rio Ave, porque o Rio Ave que já encontrei nas últimas duas épocas é completamente diferente, claro. E muito evoluído do que aquele tempo. E sei que o que Nuno fez nesses dois anos ajudou imenso esse talvez um início ou um boost, uhum. no crescimento deste clube.
Agora só mais uma pergunta sobre o Rio Ave. Jamor falou-me, tem uma placa do Celtic ainda hoje. Centenas de adeptos vão lá no dia da final com o Inter prestar homenagem ao Celtic campeão europeu.
Sim.
O Ian passou por essa placa e não sentiu alguma nada. Coisa?
Nada. Não me interessa nada.
Sério?
Não me interessa nada. Okay. Não me interessa nada. Quero trabalhar para tentar conseguir alguma coisa eu vou ter um bocadinho de orgulho em algo que faço, mas essas coisas não me tocam.
E ainda há pouco, na conversa, na introdução, quando falámos sobre o gênio visionário, foi o Nuno, quando chegaram a Valência, que disse isso. Okay. Com uma apresentação, não é? Se calhar um adjunto tão jovem. Mas queria aqui perguntar uma coisa que me parece interessante, porque já vi de perto também essas coisas acontecerem, que é, olhando para a forma como o Estoril joga hoje, consigo perceber que se calhar não vê o futebol como o Nuno vê, em termos de jogo, não é? Apesar de lhe dever tudo, ou de ele ter lançado. E há esta coisa de pode ser um bom adjunto não concordando com tudo, ou pelo menos...
Acho que são coisas...
Ou ainda não tinha definido a ideia.
Sim. Não, acho que aí são coisas completamente diferentes e pode ser muito difícil ser um bom adjunto. Por exemplo, eu posso dizer que, e eu sei disso, acho que nunca disse isso ao Nuno, mas ele também acho que percebeu, que eu consegui ser um muito melhor adjunto o Wolverhampton para a frente do que Rio Ave e Valência. Acho que uma das razões, obviamente, é a experiência e o tempo a passar, e é uma aprendizagem, um crescimento de um treinador e uma pessoa normal, mas também passar para aqueles 7 meses que tive no Hearts e tudo o que se tinha à volta, essa experiência e também com a minha decisão de não trabalhar no próximo ano, fiz um ano tipo sabbatical. Uhum. Acho que esse foi um momento muito importante no meu crescimento, e depois consegui ajudar muito mais como treinador adjunto, porque não é um trabalho fácil, e acho que tens que perceber bem o que tens de fazer e encontrar um equilíbrio e ser capaz de pronto, talvez cada equipa técnica é diferente pela natureza e a diferença entre as personalidades e as visões e tudo isso, mas um treinador adjunto que está a fazer o papel de treinador adjunto à espera de alguém ligar para ser treinador principal provavelmente não está a fazer um bom trabalho. Eu acho que aí é que nós... E é preciso ter essa clareza.
E um bom adjunto é o quê? Filtrar alguma informação, mas também desafiar sempre o principal?
Sim, mas dentro de... Não pode ser uma conversa tipo queres banana ou queres pera, ou maçã, mas qual tipo de banana? Uma banana muito madura, ou um bocadinho menos, ou... Percebes?
Uhum. Com mais camadas,
yeah,
a conversa.
Tem que haver... tem que ter esse equilíbrio e também ser capaz de... Claramente, não é dizer sim a tudo, mas procurar soluções que fazem sentido pela liderança e pelo estilo e pelo processo que está trabalhado. E muitas vezes a solução... Não é completamente fora daquela caixa, mas talvez num ajuste que faz sentido pelas nossas circunstâncias e para todo o trabalho que foi feito de trás ou antes. E isso é... Não é fácil. Não é fácil.
Imagino. E é teimoso porquê? Há uns tempos tive aqui o treinador do Estrela Amador, o João Nuno, perguntei-lhe se um treinador pode ser treinador se não for teimoso. Um treinador que não for teimoso tem vida longa ou não?
Eu não sei, acho que cada um tem as suas coisas. Eu não estou aqui e não trabalho no futebol para tentar mostrar que sou o mais esperto ou que tenho razão. Estou aqui e faço o trabalho que faço a tentar criar algo que faz sentido pelo grupo, trabalhar com os jogadores para que nós podemos ter sucesso. E nesse sentido, essas não são palavras de um treinador teimoso, mas também há certas coisas que eu acho que há coisas que para mim têm que ser feitas de uma certa maneira, mas tem que ver mais com a organização, o nível de infraestrutura, as condições de trabalho, condições de treino, mais essas coisas. Não, acho que nunca vou ser teimoso se nós saímos com 3 ou 4 ou 2 ou pressionamos assim ou pressionamos diferente. Não vou para aí. Mas comportamentos, interação entre eles, regras nesse sentido. Se alguém diz que vão fazer isto, tem que fazer. Nesse lado, sim, eu acho que essa parte é muito importante, mas talvez a parte mais importante é que quando uma pessoa olha para ti, eles têm que saber que, pronto, talvez primeiro este gajo sabe o que está a dizer, mas é verdade, tem que ser que é verdade. Eu não gosto de pessoas que andam com duas ou três caras, não tenho paciência para isto e prefiro ser alguém que, pronto, que as pessoas não gostam do que ser mentiroso, que talvez, percebes, um mentiroso que tem mais amigos, eu prefiro não ter amigos, mas ser honesto.
A mesma cara a perder e a ganhar, não é?
É, talvez é um pouco isso, mas eu acho que as pessoas têm que... Eu prefiro que eles podem olhar para mim e pensar assim do que, pronto, é bom gajo, mas se é cheio de mentiras, acho que vale pouco.
E sobre essa questão da teimosia, e lá está, o Ian está a dizer que não é fundamentalista, não é? No jogo, pode jogar de maneiras diferentes. Então o que temos a concluir é que se mudasse de clube para um clube assim com um perfil técnico muito mais baixo, se calhar não tentaria implementar esta...
Ah, não tenho essa... Eu não quero nada disso. Não, essa é outra coisa que talvez é um bocado diferente. Não quero... Se alguém mete no papel uma carreira que tem pai 15 clubes, não tenho paciência para fazer este trabalho este tempo todo, ou estar a saltar sempre para clubes diferentes e... ganhar 3 jogos seguidos e vai embora. E não consigo olhar para o futebol assim. Se eu consigo fazer uma carreira que tem 3, 4 ou 5 clubes, mas com algum tempo e dá para mostrar que, pronto, aqui este foi feito, aqui este foi feito. Gostava muito mais de ser capaz de fazer isso. Também sei que é completamente fora do meu controle, então não vou perder muito tempo, mas não é... Não vou procurar fazer estes saltos para qualquer lado e ir atrás do que seja.
Muito bem. Intriga muito aquela conversa do Ian sobre pronto, essa ligação com a Escócia e com o futebol escocês, que parece que não se podem ver. Mas lá atrás, na história,
ui,
os escoceses são conhecidos pelo Combination Game, não é? Quando os ingleses jogavam só pontapé para a frente, eram os escoceses que começaram a passar e a jogar melhor,
no início, sim.
Que influenciaram depois o futebol holandês, o húngaro até, acho eu.
Sim, sim.
Enfim, os escoceses lá na origem, se calhar eram mais perto de Ian. Gostava de um dia, se calhar, chegar ao seu país e jogar da maneira que joga e dizer, também se pode jogar assim na Escócia?
Não. Não. Temos uma boa casa em Edimburgo. É bem provável que a nossa filha vá à escola em Edimburgo. Quero ter uma vida feliz aí, mas se é para trabalhar na Escócia é porque havia um vestidor novo e que ele quer gastar muito dinheiro para eu ir trabalhar na Escócia. É a única maneira. Mas se alguém está a ouvir, vai ser muito, muito caro para, para eu trabalhar na Escócia.
Mas pelo salário ou para contratar jogadores técnicos?
Ah, para salário nível primeiro, vou pensar só em mim. Se é para ir para a Escócia, é para ganhar muito dinheiro. Não há, outra, casa, não há então. Outra razão.
O que é que acha, por exemplo, neste momento, o Arte está a dar mais luta do que qualquer outra equipa nos últimos 40 anos?
Me interessa zero.
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 Não, não se preocupem em saber não, nada disso.
Nem sei. Sei porque há, algumas pessoas dizem, porque acho, não sei, que tenho interesse, não tenho interesse nenhum.
Diga-me uma coisa, em relação ao legado dos treinadores, que é fantástico, não é? O Alex Ferguson, há tantos homens, até o Bill Shankly até tem o nome de uma bancada no Dundee United, não é? O que é que, para si, que é escocês, olha para trás e para esses fenómenos do treino e dos títulos, o que é que...
Pá, eu sei que vocês querem tipo, ter essa conversa, a pensar, mas eu não tenho, não sou essa pessoa, não tenho essa ligação a futebol escocês, nem essas pessoas. Obviamente, como todos que trabalham nessa indústria, tem que haver uma admiração e um respeito enorme para essas pessoas que têm feito o que fizeram, e não sou ninguém para tentar não valorizar tudo o que eles fizeram, mas também não vou mentir, não vou dizer que, olha, porque não sinto isso. Okay. Porque como miúdo, o que me interessava foram outras coisas, e por isso é que sou aquele escocês a trabalhar em Portugal, a tentar ao máximo falar português, a entrar nessa cultura de futebol e também de vida. E pronto, nem quero dar indicações falsas que tenho, claro, que tenho outra noção.
Eu li numa entrevista que quando esteve no Wolverhampton aconteceram coisas muito boas, porque foi um período largo da sua vida, não é?
Sim.
O tal período que quer também como treinador principal, né, de estar em várias...
Sim, eu acho que aí é um trabalho muito bem feito, porque mostra mesmo um crescimento de um grupo. E também eu olho muito para isso em, tipo, nem sei como dizer, em inglês digo performance cycle, mas não sei se é ciclo de rendimento. Mas uma equipa tem, uma equipa tem uma certa saúde, tem uma certa vida, e pronto, essa vida pode ser 4 ou 5 anos num clube maior, ou num clube que vive das vendas, vai ser 18 meses, claro, talvez 2 anos. Eu olho muito para isso e penso como é que podemos trabalhar da melhor maneira possível e tentar que esse ciclo de rendimento chegue a um pico. E depois de chegar a um pico, acho que naturalmente vai baixar um pouco, mas não pode ser tanto, para que o próximo pico seja mais alto do que o primeiro. E passo muito tempo a pensar nisso de uma forma estratégica, porque é o que me interessa.
E sentiu isso no Wolverhampton?
Sim.
Okay.
Acho que conseguimos isso.
Sim.
Talvez faltou, só podia ter sido melhor se nós fomos capazes de ir à final da Taça de Inglaterra. Perdemos na meia-final e foi duro, porque o jogo estava mais 2-0. Ou menos, estava controlado.
Com o Watford, certo?
Yeah. Okay. Essa é a única coisa que talvez escapou.
É um Wembley.
Fazem as meias-finais em Wembley. Sim. Sim, mas pronto, o sétimo lugar, a fase de grupos da Liga Europa, acho que sentimos também um pouco mais triste, porque foi no ano do Covid e... Pronto, público. Não tens a... Não é igual, não é? Não é igual. Pronto, aquele jogo com Sevilla também... Talvez dava para passar. Mas pronto, olhando para tudo, acho que esse projeto, se usarmos essa palavra que o Nuno liderou aí, é um trabalho a ser.
Eu estava também a referir, na mesma entrevista, havia um lado sentimental que tinha a sua graça, e continua a ter, mas estava relacionado com o nascimento da sua filha, e que tinha dificuldades em dormir, e que foi a mulher do Diogo Jota que,
mandou,
que os ajudou, não é?
A primeira vez que nós dormimos, não sei, não foram muitas horas, porque, mas duas ou três horas durante a noite, a minha esposa conseguiu dormir, porque a Ruth mandou, e digo que mandou algo para ajudar. Este é uma mostra do facto que também nós temos vida também, né?
Claro,
e não é só falar do processo e
óbvio.
Ciclos de rendimento, há relações e
sim.
Somos há homens, há mulheres, há amizades, uhum. que crescem às vezes pela necessidade também, porque nós precisamos a sensação de uma pequena comunidade,
uhum,
e há muita entreajuda, né? Entre as famílias. E tivemos a sorte para ter bons jogadores e pessoas melhores também.
Já que entraram por aí, deixa-me só perguntar, Ian, como é que a paternidade, como é que ser pai mudou a cabeça do treinador? Alguma coisa mudou ou não? Ou do homem?
Não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Talvez... Se nós estávamos a ter essa conversa antes de ser pai, eu seria, não completamente, mas um pouco mais perto de dizer que, pá, vou jogar em 4-3-3. Percebes o que quero dizer?
Uhum.
Porque agora, qual é a minha prioridade? É comida na mesa para Benedita? Mais nada. Então eu não tenho... E talvez uma pessoa ia chegar a esse momento na vida, de uma forma natural, mas eu acho que o ser pai acelera muita coisa. Acelera muita coisa. E se nós vemos um bocadinho de gris, é tudo logo, é preto e branco. Eu acho que isso foi um momento que, obviamente, marcante para todos nós, né? Há coisas e as pessoas dizem que pá, não sabes até que é verdade. É verdade.
E ela já foi ver algum jogo seu ao vivo?
Sim.
E qual é o comentário?
Ela não gosta quando a outra equipa faz gols, e infelizmente acontece muitas vezes. E também ela não gosta muito quando nós fazemos gols, porque eles gritam muito alto.
Okay.
E aí são poucos, estão a gritar mesmo muito alto. Mas não, ela já percebe as coisas, ela fica mais feliz se nós marcamos mais gols do que os outros. Ela sabe que está muito mais perto de voltar à Disney se nós ganharmos jogos. E pronto, já tem alguns jogadores favoritos também, mais pela cor das botas e a cabelo do que a qualidade.
Normal, mas faz parte.
Sim.
Não, quem é que são? Quem é que são já agora?
A Dita só fala em Jordan Holzgrove.
Okay.
Mas também
faz sentido.
Joga bem também.
Joga muito bem.
Ela sabe.
Já agora falou dos adeptos, e já teve na cultura saudita, na cultura espanhola, na cultura inglesa, na portuguesa. O que é que retira da cultura portuguesa do adepto?
Eu aprecio muito... como é que vou dizer? Veracidade.
Uhum.
Tipo, sentimos um apoio muito forte,
okay.
e energética, e obviamente há coisas na cultura... A rivalidade é sério,
uhum.
que gosto. Não percebo muito bem porque é que não há mais pessoas nos estádios.
Okay.
Porque se eu olho pela qualidade que está em campo, tenho muita dificuldade. Eu não cresci aqui. Venho de outra cultura e olho para jogos na Inglaterra. Nem em Escócia, é na Inglaterra, e vejo uma qualidade muito mais baixa, um nível muito mais baixo, mas 30 mil.
Yeah.
E eu tenho essa dificuldade porque, pronto, venho dessa cultura,
claro,
olho para algo que é muito melhor, e para não faltar respeito vou dizer que não há ninguém. E é triste,
claro.
É muito triste.
Sim.
E faço essa pergunta muitas vezes à malta: porquê uma malta não vai ajudar? É cultura, mister, é cultura. Está na televisão.
E a cultura também da ditadura dos três grandes, não é? Porque sim, não há um clube sim, local como sempre qualquer clube de terceira divisão na Inglaterra sim. Enche o estádio sobre si. Sim.
E já conheci várias pessoas no supermercado que dizem que são adeptos do Estoril, mas também de Sporting ou também do Benfica. Uou. Isto é impossível.
É o contrário até.
Não podes ter... Como é que tu podes ter dois clubes? Isto faz-me uma confusão enorme.
Os bilhetes também são caros, mas pronto, eu não vou lançar essa casca de banana.
Não, mas há aqui uma questão. E se os jogos fossem a custo zero, as pessoas iriam ao estádio? Às vezes eu questiono-me.
Eu gostava de ver, eu desconfio que sim.
Pronto.
Eu gostava de ver isso.
Eu não sei.
Eu acho que tem a ver com cultura e a nossa
barato,
cultura.
Acho que é muito barato ir os jogos aqui.
Acho 20 é euros? Barato.
Mas eu olhas para...
Estou a falar do Estoril, estou a falar dos grandes.
Eu vi um Magic Pass, é tipo 30 euros ou 40 não. euros por ano.
Certo.
Então, divides isso para 17.
Até há quem compre só para depois ir ver jogos com os grandes, que esse é que é o problema.
Pois. O Ian, em casa e fora, consegue detectar os adeptos do Estoril? Os mais fiéis?
Sim, porque para essa parte que eu falei antes, que transmitem uma energia, só que seria fixe, há mais.
Mais, claro. Sim,
há
sim,
mais.
Sim,
olha para essas pessoas que estão sempre ali, e mais esse fim de semana, uma viagem para os Açores.
Uhum.
É incrível. Então, isto também faz-me confusão, porque que há malta que fazem todo esse esforço. Porque são dois dias, né? São claro. Dois dias da vida para ir lá ver um jogo, certo. Mais ou menos.
Sim.
E aí custa dinheiro. E não para ir nas melhores condições, não há uma zona VIP, percebes? É o que é. E pronto, por um lado, tens essa cultura e essas pessoas que sintam tanto o clube. E querem ajudar e marcar essa presença e acompanhar o caminho do clube do coração deles, mas já há outros, por outro lado, há 2000 ou 2500, e pronto, e falo mais disso para os outros estádios também. Uhum. Fomos várias vezes a outros estádios com muito menos gente,
sim, sim.
E olho para a qualidade, e até fico triste pelos nossos jogadores. Até às vezes brinco com isso, com eles, porque acho que eles merecem ter mais gente no estádio para sentir um pouco mais ambiente. E este seria, eu não sei como, e também não quero ser o chique esperto a tentar para parecer que sei das coisas, não sei, mas só posso dar a minha opinião e digo o que eu estou a ver. E pá, acho que é triste, porque há tanta qualidade que acho que eles merecem ter mais gente no estádio. E pronto, é.
Entramos na reta final. Duas coisas para ti, Tovar. Uma, já que entrevistaste o presidente do Estoril recentemente, podes lançar este repto, ter um jogo à porta aberta, ver o que é que acontece.
Exato.
Quem sabe? E a segunda é: vais ter-se mais saudades de Graham Souness ou de Ian Catron? Se um dia Ian decidir.
Vi muitos jogos desse Benfica, por acaso.
Ok.
Do Souness, sim. Na Luz, ao vivo, digo.
Sim.
Sim.
Não fujas da questão.
Não, isto é um ponto de partida.
Não, tem que ser.
Isto é um ponto de partida.
Souness, tem que ser Graham Souness.
Ah, não. Só se for como jogador. Como treinador do Benfica, nem por
não
isso.
Sei, não sei.
Isto é luta caneleira enquanto dizias isso.
Não vi os jogos. Mas se ele vai atrás de ti,
eu moro longe, eu estou safo, não há problema. Mas sim, é o Ian. Aliás, eu e o Hugo falamos muito sobre futebol e sobre o Estoril e sobre as boas ideias que se praticam em Portugal, não é? E há muitos treinadores que têm, ao longo da história, há muitos treinadores históricos até. Não portugueses, porque também tem lógica falar dos estrangeiros, porque são eles que entram aqui sem bagagem cultural em relação a Portugal e, portanto, mudam a nossa mentalidade de ver o jogo.
Okay.
Eu lembro-me que o primeiro treinador que mudou foi o Marinho Pérez, que é um treinador brasileiro, que ficam em terceiro lugar com Vitória, Sport Clube, okay. Guimarães, Belenenses e Sporting.
Ok.
É um caso raro. E o Ian também é um caso raro porque a maneira como o Estoril joga é um pouco como jogava o Vitória ou o Belenenses. É... E falou-se aqui do medo, do sem medo, jogar sem medo.
Yeah.
É essa a postura que esse treinador tinha, que as equipas tinham, e é portanto, achei curioso, isto não foi combinado, não é? Portanto, ele quando me pergunta isto, eu acho que ele sabe perfeitamente que não é o Benfica do Sunas, porque era uma equipa, primeiro, é uma equipa grande, não é? Mas mesmo assim, não tinha tanta coragem como o Estoril. Eu acho piada, muitas vezes, também sigo o Estoril, por amizades e porque sim. Gosto do campo, gosto da zona. Não sei se o Ian gosta do campo ou não, mas eu como adepto gosto de lá estar porque consigo ouvir tudo o que se passa no campo, jogadores, acho piada, ouvir os diálogos. Não devia ser assim no estádio de futebol, mas ainda bem que é assim, para mim, naqueles 90 minutos. Yeah. E então acho piada ao futebol do Ian, muita piada mesmo. E quando derrapou no início da jornada da época passada e deste, pensei, será que vão arrebitar? E finalmente, e infelizmente estão. Portanto, parabéns.
Sim, pronto. Obrigado.
Esta pergunta foi só para acabar com esta pergunta mesmo do Sunas, foi só para acabar com esta pergunta. Em 10 segundos, Ian, como é que quer então, que o legado, como é que as pessoas que vão lembrar do Ian Castro, o que é que gostava de, assim, numa frase?
Que ninguém falou em manutenção e que a equipa jogou sem medo. Mas nada. Não olho muito mais à frente, porque acho que não faz sentido. O treinador não controla a vida dele, não vive com sonhos ou ambições, nem nada disso, nem não penso no futuro, não tenho nada para dizer sobre isso. Só tentar melhorar cada dia no trabalho que nós estamos a fazer e tentar fazer bons jogos com esse grupo de jogadores e grupo de pessoas de quem gosto muito.
Muito bem, Tertúlio e Bola Branca fica por aqui. Os cuidados técnicos foram do Rui de Glória e do João Pedro Quezado. Ian, foi um gosto imenso. Muito obrigado por ter
igualmente,
vindo
obrigado.
Ao nosso
obrigado.
Estúdio. Rui Miguel Tovar, para a semana obrigado. Mais. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlio, Bola Branca.